2016, maio 16, 8:04 da noite. Aqui é Daniel Filho, episódio 6, Aprendendo por Princípios, Fullcast. Muito bem, voltamos. Queria agradecer a todo mundo. Eu não havia divulgado antes que haveria vídeo do episódio anterior. Eu quis tentar fazer um teste. Eu realmente fiquei feliz com o resultado. Fiquei feliz com a repercussão. Muita gente que eu conheço, amigos, vieram. Fui colher a opinião deles e falaram que gostaram muito do novo formato e tal. Vou tentar seguir com ele. Hoje eu vou falar mais uma vez de um assunto sugerido pelo Twitter. Pelo Hugo Bessa, um querido amigo, trabalhei com ele já. Ele sugeriu um assunto baseado em algo que ele leu e eu vou deixar também um link para essa referência de texto. O texto a sugestão dele foi aprender a partir de princípios. Vou deixar aí o link para o Twitter do Hugo. Muito obrigado, Hugo, por sugerir. Vocês também continuem sugerindo. Então vamos lá. O que que ele quis dizer com aprender por princípios? O método comum de aprendizado hoje em dia é aprender ou por convenções ou por analogia. Como é isso? Basicamente assim, vou fazer assim, vou fazer isso porque sempre foi feito dessa maneira. Então você não acaba realmente aprendendo uma coisa 100% nova, você acaba aprendendo vertentes dessa coisa. Ou então também o que muita gente faz é: ah, não vou fazer isso porque ninguém nunca fez desse jeito. O que a gente consegue falar que isso gera uma comodidade, vamos dizer assim, na hora de aprender. Se nós tomássemos só isso como base, a gente ia aceitar teorias como, por exemplo, a Terra é achatada, que aliás é um assunto que voltou há pouco tempo aí, de pessoas provando que a Terra é achatada, indo à beira na praia, à beira do mar. Eu vi vários vídeos no YouTube com isso, e aí as pessoas provam que a Terra é achatada porque elas levam uma régua de 30 centímetros, dessa que a gente vai na escola, liga a câmera e coloca a régua na frente, segurando a câmera e fala: olha, olha a linha do mar. Veja como o mar é perfeitamente reto e plano e achatado como referência à régua. Isso é uma ignorância que eu não quero nem. Sabe, não é uma discussão do tipo time, o meu time é melhor que o seu, ou a minha comida é melhor que a sua. A gente tá batendo de frente com fatos que já foram provados e caíram, mas a ignorância. Bom, enfim, eu não quero entrar tanto em cima disso porque eu vou acabar fugindo do assunto. Mas se nós só nos baseássemos nessa maneira de aprendizado, ia ser muito fácil aceitar teorias e transformar teorias em realidade, o que não é sem embasamento em coisas do mundo real. O que eu disse que traz para a gente essa zona de conforto na área do conhecimento. Aprender por princípio, pelo que eu li no texto que o Hugo passou, e eu achei bastante legal, é um método que um cara que eu admiro, talvez no mundo de empreendedorismo, vamos dizer assim, e tecnologia, por se dizer, é o nome que eu mais admiro, que é o Elon Musk. Como o que ele fez, né? Que, putz, o cara fez um carro elétrico que bate de frente com carros à explosão, e ele também tem a ambição de levar o homem para Marte, o que era muito surreal há poucos anos atrás. E ambos, né? Um carro elétrico que batesse de frente a carro de explosão e levar o homem a Marte, mas ele está provando que isso não é tão absurdo assim. E ele é um adepto disso, de aprender por princípios. Então existem alguns itens aí, alguns pilares. O primeiro é. Primeiro precisa se preencher o campo. O que eu desejo com isso? Com a ideia que eu tive? O que eu quero alcançar com isso? O segundo pilar é. Como seria isso no mundo real? Por exemplo, eu gostaria de me teletransportar. Hoje, teletransportar pode parecer tão surreal quanto levar o homem a Marte há anos atrás. E eu li a biografia do Elon Musk e ele tem o sonho de criar carro elétrico desde que ele tinha, se eu não me engano, 12 anos de idade. O que era um absurdo surreal para a época. Enfim, as ideias dele vêm desde quando ele era criança. Ele é uma pessoa, era um garoto prodígio, mas enfim. Como seria isso no mundo real? Como o teletransporte funcionaria no mundo real? Baseado em dados científicos, o que eu tenho? Mais ou menos isso. Seria tipo, seria clonar as minhas partículas, destruir o meu eu daqui e reconstruir numa máquina, em alguma coisa do outro lado, que tenha como herança o meu consciente, a minha personalidade, minhas experiências já vividas. Seria realmente transportar minhas partículas fisicamente daqui para lá. Como se dá isso, né? O que eu tomei como exemplo o teletransporte agora que me veio na cabeça, que é uma coisa que me parece ser bem surreal hoje em dia. Então, o primeiro pilar é preencher o campo, o que eu desejo com isso. O segundo é preencher o campo, como seria isso no mundo real, né? Isso no mundo real. O terceiro campo é escolher o principal objetivo de um amontoado de objetivos baseados no desejo. Então, qual que é meu objetivo com o teletransporte? Reduzir o tempo de viagem entre a distância A para a distância B seria uma maneira mais segura e de se percorrer a distância entre o ponto A e o ponto B. Seria, enfim, eu começo a vomitar os objetivos que eu tenho com isso. Então você percebe que dessa maneira, o objetivo não foi a última coisa a ser pensada. Na verdade, ela está sendo a terceira coisa a ser pensada, o que é bem louco, que querendo ou não, a gente sempre acaba pensando no objetivo. Mas quando a gente começa a fazer esse brainstorm, a gente faz esse dump da cabeça pro papel dos objetivos, a gente começa a pensar em muito mais coisas. Então, o primeiro pilar é preencher o campo, o que eu desejo com isso. O segundo, isso no mundo real. O terceiro é escolher o principal objetivo de um amontoado de objetivos. E o terceiro e o quarto é formar uma estratégia para que eu transforme o meu objetivo do mundo real, que veio da minha vontade e do desejo de transformar isso, juntado como e como resultado pegar esse amontoado de objetivos e, no final, formar a estratégia, que é juntar tudo isso e fazer o passo a passo no que eu acredito que possa ser a maneira mais plausível de se realizar isso. E, óbvio, executar. Só que aí que tá. Dentre tantas coisas que isso pode acarretar, a gente sempre se sente viciado por uma coisa chamada dogmas. O que é um dogma? Dogma, por se falar a palavra dogma, nos remete muito à religião, o que também pode ser. Porque o que é um dogma? Quando você vai crescer, você sempre tem teus pais falando: não, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um ótimo advogado, meu filho. Então a gente já tem o dogma dos pais, que é a projeção que os pais fazem em cima da gente. Depois a gente tem também religião, pode ser um fator de influência, como dogma. Também tem, meus amigos, sempre vão pelo caminho X, então eu também vou seguir esse caminho X com influência e vício do meu círculo de amizade. Ou a mídia dá muito foco em uma coisa, que é uma coisa que eu já falei em um outro episódio, que a gente pode pegar esses fatos políticos que estão acontecendo, que, se eu assisto muito um canal que preza por uma opção X da política ou por uma opção Y da política, a minha tendência é que eu seja viciado por esse meio que eu tenho pesquisado. Outra coisa também é porque, por exemplo, alguém famoso ou alguém que eu admiro acredita nisso. Que isso quer dizer? Poxa, imagina que você vai aprender uma tecnologia nova porque o cara fulano, programador que você acredita, fala sempre dessa tecnologia e não porque você realmente precisa ou você realmente quer aprender a partir dessa tecnologia. Enfim, aprender por princípios, na verdade, é você pensar no teu, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi desse texto. É um texto bem grande, na verdade, é um dos posts, talvez o último post, se eu não me engano, de uma série de posts que esse esse blog fez, né? Esse site fez de artigos. Então, aprender por princípios é basicamente isso. É uma coisa que eu fiz há pouco tempo atrás. Eu falei, putz, eu gostaria muito de entender como é que é programação funcional, por exemplo. E eu acabei descobrindo que programação funcional, todo mundo fala que é a maneira pura de se programar. Não é a maneira pura, por exemplo, de se programar porque é canônico e é bonito. Não, é puro porque é a maneira que se chama os tipos de funções em programação funcional, são funções puras, sem efeitos colaterais e, enfim, coisas do gênero. Esse episódio vai ficar muito teórico. Esse episódio pode ficar até meio. Pode parecer meio embananado, mas é porque realmente é um assunto muito profundo e precisa-se de muito tempo para discorrer sobre isso. Então, imagine que esse assunto é uma ignição desse tópico. Se você gostou, se você está ouvindo pelo podcast de áudio, fique sabendo que também agora eu estou publicando vídeos, então eu estou filmando enquanto eu gravo esse episódio para vocês e vocês podem achar no YouTube. Eu só posso ter um usuário de YouTube depois que sei lá quantos se inscreverem no canal. Eu não vou ficar pedindo para vocês darem like no canal, eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem subscribe no canal. Porque eu não estou fazendo isso por dinheiro e as pessoas pedem isso geralmente porque elas querem monetizar o vídeo e tal. Mas enquanto eu não tiver uma quantidade X de assinantes, eu não posso ter tipo barra Fullcast. Então, enfim, entra no YouTube, digita Fullcast na busca, você vai achar os episódios. Se você quiser, vai lá, dá subscribe, dá like. Para mim, eu vou ficar contente porque são expressões positivas do sentimento. Isso sempre agrada a gente porque a gente faz isso para pessoas assim como eu. Mas se não quiser fazer também, tranquilo, seria legal ter, mas para ter esse barra Fullcast aí. Enfim, qualquer maneira, muito obrigado. Você pode continuar tendo os teus episódios da maneira normal, da maneira tradicional. Isso adiciona um pouquinho de complexidade na minha edição, mas eu comecei a fazer isso porque eu realmente queria aprender a mexer em edição de vídeo. Então foi uma maneira de aprender uma coisa nova, veja você, eu falei sobre isso no episódio da Síndrome do Impostor. Foi uma maneira de aprender uma coisa nova com uma coisa que eu já fazia. Então, como a minha edição pro áudio é quase nula, eu tô aprendendo a mexer com as ferramentinhas de vídeo aí. A gente pode falar mais disso. Mais uma vez, obrigado. Você pode seguir a gente e interagir, sugerir pautas no @fullcast no Twitter. Nossa página no Facebook é fb.com/fullcast.io, fullcast.io, tudo junto. E no YouTube você pode encontrar a gente digitando Fullcast na busca. Você vai ver lá já o nosso primeiro vídeo, que foi do episódio 5, que foi o episódio anterior. Então é isso aí. Muito obrigado e um grande abraço.